Senhores vereadores, plateia presente, meu boa noite a todos. É sob a proteção de Deus, em nome da nossa comunidade, iniciaremos nossos trabalhos. Eu queria pedir para a colega secretária que ela faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata da 4ª sessão extraordinária da 14ª legislatura da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Antônio Almeida. Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, às 19 horas, nesta Casa Legislativa, estavam presentes os senhores vereadores Diego Rodrigues dos Santos, Geu Feitosa, Jocely Araújo Brito, José dos Reis Rodrigues dos Santos, José Ribamar Bertunes da Rocha, Joselice Pereira da Silva Rodrigues, Maciel Vieira dos Santos, Pedro Afonso Rodrigues de Oliveira e Raimundo Donato Oliveira de Andrade. Realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor vereador Jocely Araújo Brito e secretariada pela senhora vereadora Joselice Pereira da Silva. Pequeno expediente. Constou da leitura da ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade dos vereadores. Em seguida, foi lido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 015-2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Seguiu a discussão para a votação preliminar do parecer, onde a relatora da comissão, a senhora vereadora Joselice Pereira, falou que após a análise do projeto, viram necessidade de mais dados, como o valor que será pego, em quantas parcelas será o valor, e a mensalidade, o valor da mensalidade. Depois, o senhor vereador Donato Andrade, presidente da comissão, falou que procuraram todas as informações possíveis para dar juízo e valor a esse parecer. Disse que entendem o trabalho demonstrado pelo senhor prefeito João Batista em todo o município e que estão fazendo aqui não é para mostrar rivalidade ao prefeito, mas é responsabilidade dos vereadores desta casa e precisam das informações necessárias citadas no parecer. Então, o projeto será devolvido para o Poder Executivo e espera que a equipe do Executivo possa se inteirar das informações pedidas para complementar esse projeto. Os vereadores da oposição se manifestaram contrários à matéria, pois não haveria necessidade de um projeto ser devolvido, pois votarão contra ao projeto. E colocado em votação, o parecer foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 votos contra para ser devolvido para o Poder Executivo. E como nada mais havia a tratar, o senhor presidente se encerrou a sessão.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade ao trabalho, vou pedir para a colega secretária que ela leia o decreto legislativo que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário e de outras providências ao senhor Almério Francisco Pereira Sena, que é a pedido do vereador Sérgio Santos, vereador Pedro Afonso Rodrigues de Oliveira.
Gabinete da Presidência, Decreto Legislativo número 008-2018, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências. O presidente da Câmara de Antônio Almeida, Estado do Piauí, o senhor vereador Jocely Araújo Brito, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, concede o título de cidadão honorário conforme dispõe o artigo 78, item 1, letra do regimento interno desta casa. Faz saber que o plenário aprovou em o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Conceder título de cidadão honorário ao empresário, o senhor Almério Francisco Pereira Sena, empresário natural do município de Guadalupe, Piauí, proprietário dos postos de combustíveis, a saber, Posto Gurgueia 2, Antônio Almeida, e Posto Gurgueia 4, Antônio Almeida, situados no município de Antônio Almeida, pelos relevantes serviços prestados a esta sociedade como entregador e também por propiciar o crescimento e expansão tanto da indústria como do comércio, podendo ser visto de forma nítida e direta em favor do desenvolvimento e do crescimento e pelo progresso da região. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Que as custas desse projeto seja por conta da Câmara de Vereador de Antônio Almeida, sala das sessões, 3 de novembro de 2018. Aliás, aqui tem dezembro. Só uma pequena correçãozinha para colocar dezembro.
Tá bom.
Vereador solicitante Pedro Afonso.
Esse requerimento já foi feito e aprovado por unanimidade, o colega vereador. O decreto, a gente deixa a palavra para o vereador, antes de a gente colocar a invocação, que eu também creio que seja unanimidade com relação ao decreto, que amanhã vai ser publicado e brevemente a gente já sentou e já tem uma pré-data marcada para o entrega do título, que é dia 15 de dezembro. Vereador, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, plateia, com um saldo a todos, a professor do Atenor, também é funcionário municipal, nos honra com a presença também como Ivone, o João e os demais. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar mais uma vez nessa tribuna, defendendo os interesses coletivos da sociedade. Inerente ao projeto, ao decreto, senhor presidente, nós sabemos que todo cidadão que se desloca do seu município, gerando emprego e renda, trazendo uma melhoria na infraestrutura do nosso município, de qualquer que seja o município ao qual ele está, é cabível ao título de cidadão. Então, enxergamos essa necessidade e quero já agradecer a compreensão dos colegas vereadores por votar também no projeto. E entendemos que são projetos como esse que visam trazer uma qualidade melhor de vida para o nosso município, porque nós sabemos que dentro dessa safra de 2018 de calcário, o que gerou financeiro ao redor daquele posto é indiscutível no momento. Ou seja, foram muitos valores que deixaram de sair para outros municípios, como Uruçuí, como Floriano ou Marcos Parente, e agregaram-se em Antônio Almeida através da infraestrutura montada ali pelo senhor Almeida. Então, nada mais é do que uma homenagem justa que essa casa está fazendo ali aquele cidadão. Eu creio que, assim como ele, outros que vierem invertindo no nosso município terão o apoio e o apreço dessa casa, que tanto zela pela qualidade de vida das pessoas do nosso município. Então, mais uma vez, contar com a compreensão de todos e pedir a todos que abracem essa causa e não veja veja assim como um despertar para um amanhã melhor para o nosso povo. Porque nós entregamos esse título de cidadão, eu creio que com ele falando em outros lugares, que recebeu esse título por um invertido município de Antônio Almeida, e dizer que foi abraçado por esta casa, através dos vereadores, eu creio que outros que têm o mesmo pensamento de invertir o nosso município, vão enxergar esse ato com bons olhos, e esse abraço fraternal dos vereadores para o empresário com bons olhos, querendo assim também ser abraçado, vindo invertir nosso município, trazendo infraestrutura, trazendo emprego e renda para gerar em nosso município. São essas minhas palavras e muito obrigado.
Facultado a palavra, mais algum vereador? Antes de eu pôr em votação, eu queria parabenizar o colega vereador pelo decreto. É uma pessoa que eu já tenho uma certa intimidade, que é o senhor Almeida, e por gerar. É como a sua fala acabou de falar. Quando chega esse pessoal no nosso município, a gente tem mais que abraçar. Por quê? Porque ele gera. Enquanto está gerando, é bom para todo mundo. É bom para o município, é bom para o estado, é bom para todos aqueles que estão ao redor. Por isso, antes da votação, eu deixo meus parabéns ao vereador e os demais colegas. Decreto legislativo que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário e de outra providência ao senhor Almeida Francisco Pereira Sena, empresário natural do Guadalupe, proprietário do posto Gurgueia 2 e Gurgueia 4 do município de Antônio Almeida, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Decreto aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra do dia, queria perguntar ao colega se tem algum requerimento verbal que possa ser feito e levado ao executivo, antes de a gente entrar para a ordem do dia. Vereador Pedro Afonso.
Senhor presidente, mais uma vez obrigado. Na sessão anterior, nós começamos a abordar aqui um assunto, e como a pauta da sessão não era extraordinária, inerente a um projeto que tramitava na casa, então nós deixamos para que hoje nós lançássemos essa proposta, não só um requerimento, mas uma proposta. E dizer que, pela falta de, não é nem falta de tempo, de redigir esse texto, mas eu quero solicitar a casa o requerimento verbal e eu peço a apreciação dos colegas, porque já começou o período chuvoso em nosso município. E nós sabemos aqui de uma questão que nós vemos batendo dela constantemente, na questão das piscinas lá no polo esportivo. Então, eu quero pedir em requerimento verbal e peço que os colegas apreciem, que encaminhe esse requerimento ao Poder Executivo, para que procure o coordenador de vigilância sanitária no município onde ele mora, sendo que ele não mora em Antônio Almeida. E veja que, se lá no município dele já começou as chuvas, informe que na nossa cidade já começou as chuvas. E as piscinas estão lá, à mercê dos mosquitos, dos sapos, dos mosquitos. E é preciso tomar uma providência, porque nós já perdemos família, entre familiares aqui no município, com problema de leishmaniose, causado por conta de mosquitos infectantes que infectam as pessoas. Então, começou o período chuvoso e já começa a nossa preocupação. O que será feito com aquelas piscinas que não serviu, senão para desviar recurso público? Não serviu para a sociedade. Então, sendo que não serviu para a sociedade, é necessário que você tome uma providência. E já foi discutido isso nessa tribuna. O que seria feito com aquela situação? Alguns abordaram que seria coberto, outros abordaram que seria restaurado, enfim. O que está lá, simplesmente são coletas de mosquito, que vem mais tarde infectar as pessoas, gerando problema de saúde para as pessoas, circo vizinho, e não tão pouco para todas as pessoas do município. Então, o nosso requerimento é que seja convocado a coordenadora de vigilância sanitária, que não mora no nosso município, é importante que se diga, que não mora no nosso município, só simplesmente recebe seus valores, para que venha ao município acompanhar essa situação de perto, para que possa tomar uma providência o quanto cedo antes. Eu posso fazer dois, senhor presidente, ou só esse?
Logo depois, por
favor. Pronto, muito obrigado.
Com relação ao requerimento, incorrer se não tiver da forma que o senhor colega pediu. O requerimento do vereador Pedro Afonso solicitando ao Poder Executivo, na pessoa da coordenadora da vigilância sanitária, que faça uma vistoria nas piscinas ao lado do ginásio poliesportivo.
Que venha fazer, se ele não mora aqui no município, né? Que venha pelo menos um dia de serviço
para
o município.
Coloco em discussão o requerimento do colega vereador que solicita ao Poder Executivo, na pessoa da coordenação da vigilância sanitária, que venha fazer uma vistoria nas piscinas ao lado do ginásio poliesportivo. Requerimento verbal em discussão. Requerimento verbal em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Requerimento verbal do vereador Pedro Afonso, aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, vereador, no segundo requerimento verbal.
Mais uma vez, senhor presidente, agradecer a todos pela compreensão e continuar na ordem dos requerimentos. O outro requerimento que eu tenho, senhor presidente, é uma matéria requentada, a qual nós precisamos requentar essa matéria e chamar essa responsabilidade para nós, que somos fiscal do poder público e que somos representantes das famílias do município. Eu não sei qual de vocês, qual dos companheiros, tem conversado com as pessoas que fazem o trabalho
da matança dos animais ali no curral da matança. Eu pude acompanhar numa noite o sofrimento daquelas pessoas que trabalham ali naquelas atividades, senhor presidente, colegas vereadores. Eu cheguei lá por volta de 11 horas da noite, já tinha dois gados mortos e tirado o couro, já no ponto de trazer para o mercado, trazer para as salas, para os açougues, para que a gente possa, para que servisse para o consumo humano. E ali eu perguntei àquelas pessoas o que era feito com aquele gado, com aquela carne que estaria ali exposta, naquele espaço aberto, semiaberto, sendo chupado por mosquito, por mosca, e barbeiros, enfim, que ficavam de 11 horas da noite até as 4 horas da manhã. E o que eles me disseram é que nada tinha que ser feito. Quando fosse 4 horas da manhã, é que eles vinham para cá, para os açougues. E diga-se de passagem, vem em carros abertos. De toda forma. Então, é mais uma vez também atribuição e responsabilidade do coordenador de vigilância sanitária, que é quem tem que acompanhar essa situação. E ali o mais agravante, senhor presidente, foi que a água do matador tem 6 meses a bomba sem funcionar. E o seu secretário de agricultura está lá constantemente, recebendo, pesando, tá? E a água está sendo lavada com água de pipa, às vezes se pode. Uma pipa em pleno século XXI, que não se sabe nem quando ela foi esterilizada, nem se tomou lavada. E está lá a água, passa 5, 6, 8, 10, 12 dias. Quando você abre o registro da pipa, ela sai com partículas de ferrugem para lavar a carne. E essa carne, companheiros, nós consumimos ela sem nenhum tipo de fiscalização. Isso é um agravante perigoso. Então, o nosso requerimento é que seja atribuído também a responsabilidade a quem de fato compete, ao secretário de Agricultura ou ao coordenador de Vigilância Sanitária, para pelo menos arrumar aquela bomba, já que a carne é matada às 10 horas e transportada às 4 horas da manhã em carros abertos, mas que pelo menos arrume aquela bomba para que possa lavar uma carne com uma água mais tratada, uma água mais sadia, porque é daquela forma como está ali. Se vocês acompanharam, como eu acompanhei, a carne sendo lavada com água de pipa, quando você abre o registro, ela sai com partículas de ferrugem. E não tem dúvida, senhor presidente e colega vereador, elas vão para dentro do nosso intestino, podendo causar aí um prejuízo bem maior aos nossos familiares. Então, o nosso requerimento é que seja atribuído, de fato, a responsabilidade de arrumar a bomba, ou ao seu secretário de Agricultura, ou à senhora coordenadora de Vigilância Sanitária, enfim, que resolva a situação para que possa trazer uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Que a nossa carne é consumida aqui e, diga-se de passagem, como já foi dito, é matado às 10, às 11 horas e é transportado às 4 da manhã, em carros abertos, de qualquer forma, e lavado com água de pipa, sem nenhum tipo de tratamento. A mesma pipa que serve aí na região inteira, pegando água de todo lugar, é a mesma pipa que está lá, abastecendo as carnes a qual vem para o nosso consumo. Então isso é triste, mas só funciona mesmo se os companheiros fizerem como eu fiz. Tirar o pé do sapato e for observar de perto o que de fato está acontecendo. Muito obrigado.
Me corrija também se na minha intenção aqui foi fazer da mesma forma. Segundo o requerimento verbal do vereador Penafonso, do senhor vereador Penafonso, solicitado por executivo na pessoa da coordenação da Vigilância Sanitária e do secretário de Agricultura, fazer uma vistoria no matador público no horário que é abatido o animal e também arrumar a bomba d'água do matador. Requerimento verbal em discussão. Requerimento verbal em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Requerimento verbal do colega vereador Pedro Afonso, solicitando o Poder Executivo na pessoa da coordenação da Vigilância Sanitária e também do secretário de Agricultura uma vistoria no matador no horário que é abatido o animal e que também arrume a bomba do matador, a bomba d'água do matador. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Como já foi lido o projeto, os requerimentos. Vereador Jaú, requerimento verbal? Com a palavra.
Senhor presidente, senhores colegas, estamos presentes aqui. Queremos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui, esse clima gostoso dessa noite. Eu só queria pedir ao poder receptivo, nós que já somos daqui, sabendo daquele quebra-mola, que pintasse aquele quebra-mola para o presidente. Aquele quebra-mola ali, que vai chegar muitas pessoas de fora, sinalzinho aí, pessoas que não conhecem, nós já conhecemos aquele quebra-mola aí. Pintasse, é fácil, viu? Você não é muito caro, não. Se você pudesse fazer isso, era bom. Eu vi algumas pessoas, eu estava passando ali de carro, que não era aqui, quando vê, já está em cima do quebra-bola, né? Quando o carro, e você não pintava ali na próxima viagem. Ao colégio, que o povo chama de colégio do meio, vem aqui, se ele pudesse fazer isso.
O
colégio flutuou assim. Aí o flutuou assim aqui. E está se formando de vermelho, sei lá, qualquer coisa, papel, qualquer coisa. Mas que o povo vê isso aqui fora, é assim, é isso aí, né? É isso o meu requerimento. Eu queria que os colegas aprovassem que o prefeito mandasse, seu secretário, não sei quem, que fica responsável por esse tipo de coisa aí. Mas que dá aquele quebra-mola ali para que as pessoas de fora vissem que tem um quebra-mola ali. Muito obrigado.
Também, colega, me corrija se, pelo caso do requerimento verbal, posso que eu tenha errado aqui. Requerimento verbal do colega vereador Geu Feitosa, requerindo solicitar ao Poder Executivo que faça a pintura do quebra-mola próximo ao colégio Dr. Bruno Silva, na rua João Clínico de Almeida. Requerimento verbal em discussão. Requerimento verbal em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Requerimento verbal do colega vereador Geu Feitosa, que solicita ao Poder Executivo a pintura do quebra-mola próximo ao colégio Dr. Silva, na rua João Clínico de Almeida, aprovado por unanimidade dos presentes. Como o requerimento já diz regime, passamos para a ordem do dia. Está facultada a palavra aos vereadores. Vereador Ribamar Vertunes.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Eu acho assim, que hoje esta casa está abarrotada de requerimentos. E os requerimentos que é aprovado por esta casa, tenho a plena certeza que chegará na mesa do senhor prefeito. Né? Então eu tenho um requerimento aqui que foi aprovado por esta casa no dia 3 de agosto. Eu passando ali no leitor do Jair Nenhuma, no dia 13 de agosto, né? Foi aprovado e foi, com certeza, chegou na mesa do seu prefeito, para que ele pudesse fazer a limpeza do Riacho da Nhuma, porque ia se aproximar o período chuvoso, né? Passando hoje, lá, vendo, muita lama, muita chuva, viu? E, com certeza, alagou aquelas casas todas, né? Não foi feito nenhuma limpeza, né? Outro requerimento que foi feito aqui e aprovado por esta casa no dia 3 de novembro, com certeza ele também recebeu, sobre o meu fio, ali onde virou aqueles dois caminhões, e eu passando hoje no trem da chuva, a água está entrando na estrada, né? E com certeza, se ele não tomar providência de mandar levantar o meu fio de um lado e do outro, onde esse caminhão virou, vai cortar a nossa estrada. Aí a situação fica mais complicado, porque o governador que está lá em Teresina, que não está nem aí, mas o prefeito aqui está vendo que se chegar a cortar mesmo aqui, essa rodovia aqui, a rodovia aqui, a situação será mais pior ainda, porque como é que esses caminhões vão passar? Porque a estrada cortou. O requerimento do vereador Ribamar foi aprovado, foi com certeza chegou na mesa do seu prefeito e nada foi feito. Assim, todos os requerimentos que estão aqui, ninguém veio, nenhum sendo executado pelo senhor prefeito. Então, ao longo do dia, é muito triste a gente chegar e lamentar, começando a invernada total, e esses dois requerimentos tão fáceis para se resolver, o líquido já tem uma, e fazer aqui o meu fio do lado do outro e levantar. Nada que o caminhão virou. Passei lá hoje, está a água caindo de um lado para o outro e abrindo mais buraco. Então, muito obrigado.
facultado a palavra. Mas o vereador Marcelo.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus, né, que estamos quase encerrando o trabalho deste ano. E dizer também que tem alguns requerimentos aprovados pelo Poder Legislativo desta casa, que o prefeito tem que ter pressa, como este aí do vereador Ribamar, porque estamos entrando no inverno aí, período chuvoso, que não deixe de danificar mais a BR, porque se não cuidar rápido, a chuva vai chegar a danificar, que os carros vão chegar trafegar por dentro da cidade e aí vai também piorar a situação, se agravar, eu acredito nisso. Também dizer que tem um requerimento feito, né, e aprovado, que o prefeito venha olhar não só o meu, como líder do prefeito, também dos colegas que fizeram, e ver se faz alguma coisa para que a gente também seja mais visto pela população e ter mais algo a dizer. Como dizer, esse requerimento foi o que fiz, foi aprovado pelos nossos colegas, o prefeito foi e concluiu, porque tem também que quero que ele faça a cobertura das arquibancadas do nosso campo Mangueirão, porque eu estava lá um dia desse, rapaz, eu vou já ir embora, porque eu acho que vai engrossar, não vou ficar aqui assistindo esse jogo aqui, até de sombinha ruim, que ele faça, porque vem aí também, após este campeonato, eu acredito que venha o torneio do município, estou esperando já, trocando aí, querendo que já botar, mexer no time aí, porque o meu já está eliminado, que ele faça as coberturas lá das arquibancadas e o banheiro que foi solicitado lá para o campo. E deixo um abraço aqui a todos os colegas, porque eu acho que a sessão do dia 17, né? Dia 17, eu já não estou aqui porque tem que se afastar, porque tem a eleição do presidente da Câmara, a quem vota o atual não sou eu. E espero que no próximo ano nós estamos juntos novamente aqui nesta casa, buscando objetivo, vendo com bons olhos as coisas que estão ruins no município, para que a gente corra atrás, entre com requerimento, mesmo que não seja aprovado, mesmo que não seja executado pelo prefeito, mas que a gente tem os papéis em mão, tem o que a gente falar para os eleitores da gente. Meu muito obrigado a todos, deixo um abraço a todo mundo aí e um feliz Natal que vem aí para nós, aí um próximo ano novo cheio de saúde e alegria para todo mundo.
Facultado a palavra, mais algum vereador? Vereador Geu.
Senhor presidente, colegas, eu estou conversando com o Frank a respeito da piscina. Ele disse que vai tomar providência, né? Foi Floriano, viu algumas coisas lá, parece que chegou a empresa, não sei o que mexe com essa coisa. Ele disse, vai ver o que pode fazer. Até eu falando para ele que não era só as piscinas, não funda mais aquele poço, porque a água quando sai ela tem uma espécie de capa rosa, não sei o que aconteceu. Não sei se não botaram o poço na veia certa, correta. Pedi ele para dar uma altura naquela caixa para ele, para jogar água melhor. Ele disse que ia tomar providência, mas não sei não, respondendo o colega aí sobre as piscinas, porque só a gente ela lá vai ficar do mesmo jeito, porque ela tem que cruzar água nas pipas para botar lá, porque aquela água está complicada, não sei o que é que está acontecendo com o poço. Se não está na veia normal, você tem capacidade, dá para você fazer aí alguma coisa, olhar como é que você dá de afundar esse poço, ou os canos, fazer alguma coisa para que isso é água limpa, porque nós temos água potável, né, nesse Nordeste, onde é bem discriminado, mas graças a Deus, sobre água, ele disse que vai ver isso. É, e quanto a requerimento, é complicado. No outro mandato, refuto que você vai requerimento. E um colega meu me disse, eu vou citar o nome dele aqui, que ele não está aqui. Aliás, nem que ele faz todas as eleições para compensar essa casa. Ele disse que no passado teve um cara que concorreu com ele, que ganhou a primeira vez, e disse que botou mais requerimento, nem se reelegeu, né? Estava fazendo depósito comigo. Mas é complicado esse requerimento, mas tem alguns requerimentos que foi colocado por mim, que alguns foram feitos e ainda está continuando outro mandato, como aquelas passagens, ainda em uma. Aquelas ruas ali faz tempo. E eu falando com o prefeito, ele se exaltou e disse, mas é outro, não é bem assim não. Não é só botar requerimento, é saber de onde é que. Tu vai me dizer de onde é que vai tirar o dinheiro. Né? Eu não sei fazer, sabe que passe reais que aí começou. Eu disse, não, poxa, tá bom, mas graças a Deus, já tem duas ali, a outra passagem foi feita, ele disse que vai fazer a última lá. Mas questão de requerimento é complicado. Um dia alguém dizendo que tem que botar requerimento, meu amigo, não é só botar requerimento. É ser feito, não é fácil fazer não. Porque você vai lá no poder executivo, aí ele tem. Você tem que falar e dizer que é isso, que é aquilo, tem que priorizar, é muito babado, é muita conversa. Então, desde já também já quero agradecer a João Batista por alguns requerimentos que ele fez, que eu pedi, de vários, foi muito, os colegas também pediram muito. Eu não sei como é que se trata esse negócio lá de requerimento, eu nunca fui prefeito. Se faz uma seleção, um sorteio, eu não sei como é, de onde é que vem o dinheiro, como é que eles fazem. Mas também quero agradecer por alguns que eles estão fazendo aí já mais de 4 anos. É que está por exemplo. E esse negócio da estrada aí que o vereador colocou, é um negócio sério. O secretário de obra também devia olhar bem, porque bota ali na beira da pista, porque se nós formos esperar para esse governo nosso que está aí, não faz nada para nós aqui não. Bem claro, ele veio aqui a cedo e mentiu bastante para nós aqui, né? Nós íamos apoiar ele, mas ele mentiu demais aqui, disse que vinha atrapalhar, deu ordem, fez toda coisa aqui, aprovou. Então eu queria reforçar, né, que o prefeito, ele viesse colocar ali aquela. Ajeitar, mas vamos, o que tem que nós fazer, vamos fazer, não sei como é. Se é proibido, se a gente pode fazer, se tem que pedir alguma ordem para fazer, para executar coisa aí, né, nessa estrada, porque nós é que vamos precisar. Nós vamos precisar. E pelo visto, nós vamos fazer mais um governo daquele. Aquele governo que você vai ficar seguro, porque se depender do nosso governo, ele não vai fazer nada por nós. Até porque nós não apoiamos ele mesmo, né? Mas esse é o dever de todo governado, cuidar do povo. Até porque ele não prometeu o que disse. Nós íamos apoiar, mas ele não prometeu, não fez nada, nós também, mesmo sabendo que ia perder, nós não apoiamos, né? Mas que os nossos requerimentos sejam feitos, porque nós só pedimos coisa para o bem da nossa cidade. Eu não sei o que estará acontecendo, mas que Deus possa nos guiar, né? E que possam ser também uma noite beleza, uma noite de paz. E o belíssimo campeonato da Toyo Medense, tipo nosso colega que já se foi, o Belenel, mas ele ainda tem previsão, é otimista. Muito obrigado.
Facultado a palavra. Mais algum vereador? Vereador Zé Reis.
Senhor presidente, e os colegas vereadores, e os nossos amigos, o senhor Bertone ali, o Divan, o Tenor, o Rob ali, eu falar sobre o nosso vereador Pedro Alcântara, é muito bom mesmo aquela reclamação ali, porque ali é nem horrível demais ali. E voltar a palavra dele, nem a água do poço, ela não sirva para botar naquela piscina, que é muito melhor, sem mais logo nenhuma. É horrível, mas eu afundo aquele poço só para deixar mesmo sem água dentro, que é só para juntar, não fica, porque ninguém vai entrar lá para tomar banho. Eu fui muito vitoriosa a reclamação do nosso vereador, como o nosso vereador aqui em Ribamar também, só acabou se cortar aquela nossa PR, aqui dali vai acabar o município, aí vai gastar mais dinheiro, porque quando as carreiras começarem a descer aqui, com 3 dias aqui não tem mais calçamento, não tem nada. E elas têm que sair aqui em algum lugar, e a opção é subir aqui. É outro que ali está muito simples e fácil de resolver, mas se demorar muito, mas essa chuva de novo, e pegar mais 2 chuvas naquela, olha lá, se não parar. Porque ela no tempo ela já estava começando a rachar. Aí fizeram aquelas remédios ali, e se não fizer, aquelas águas descendo, que a água fura até pedra. Aí vai barra, corta na mão. O meu esclarecimento é isso aqui. Tá, agradeço tudo, meu povo.
É, continuando lá outro dia, mais algum vereador? Vereador Pedro Afonso.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado. Dizer que não nos entusiasma muito estar entrando no período do recesso. Vivemos aqui os vereadores de cabisbaixo, os vereadores com autoestima baixada. Mas nós lançamos esse desafio no início da nossa gestão. E se os colegas não se recordam, no final do ano passado nós fizemos aqui um relatório breve, onde nós demos conta aqui de 100 e poucos. Requerimentos entre verbais e escritos, aprovado por unanimidade desta casa. E em um desses requerimentos se citava a expressão: Senhor presidente, peço que encaminhe à casa do Poder Executivo o seguinte projeto para que seja calçado o carro do vereador Ribamar, porque roda muito para os eleitores. Para que seja calçado o carro do vereador José Reis, porque roda muito para os eleitores. E nem o requerimento há uma expressão dessa forma. Todos os requerimentos são voltados para uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Agora, quando o companheiro se diz que não sabe o que está acontecendo, a resposta é simples. É simples. Sabe qual foi o requerimento que foi executado em menos de 24 horas quando ele foi sancionado, que passou a ser lei? Foi o requerimento que cobrava uma tarifa tributária das pessoas que queimavam a lenha lá no seu quintal, com lixo no seu quintal. Que nós entendemos que é crime, mas para você roçar uma tarefa de terra na sua propriedade, para você cortar, para você pautar um pé de manga no seu quintal, você tem que ir à Secretaria de Agricultura e pagar o valor de 15 até R$ 45,00 para você fazer a pauta de planta no seu quintal. E para você para queimar uma tarefa de pasto, aonde alimentava os animais, teve um cidadão que pagou R$ 45,00. E menos de 24 horas que o projeto passou a ser lei no município. Então, quando o projeto é trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas, ele não passa de pó por trás dessa parede. Não passa de pó. É inteiramente esquecido. Mas quando o projeto é sacrificar uma moeda no bolso do município de Antônio Almeida, alguém que mora no município, tenha certeza que ele é executado e é feito em 24 horas. Porque aqui foi aprovado esse projeto e nós achávamos que ia ser feita uma política ambiental aonde se sancionasse algumas questões. E aí o cidadão, para queimar uma tarefa de terra na sua roça, ele pagou R$ 45,00 e foi aberto um aval para duas empresas queimar o município inteiro, a 2,5 km do município, praticamente na margem do município, trazendo prejuízo ecológico e prejuízo de saúde pública para os nossos munícipes. Então, quando é trazer uma qualidade de vida boa para as pessoas, ele é esquecido. Até porque já foi dito em algumas versões que não precisa de vereador. Mas precisa. Agora, eu pergunto aos senhores, quem está errado? É sua excelência e o senhor prefeito não atender os requerimentos dessa casa? Ou é nós, vereador, aprovarmos os requerimentos que chegam do senhor prefeito quando se desrespeitam ao interesse peculiar dele próprio? Se nós tivéssemos no início da gestão colocado ele no lugar dele, é através dos requerimentos que viesse, chamasse para a discussão, para o combate, combatendo o bom combate, com responsabilidade. Não é que eu esteja dizendo que os companheiros estejam irresponsáveis defendendo os requerimentos. Mas se nós estivéssemos combatendo o bom combate,
com responsabilidade, olhando para os prejuízos social e voltando para o gabinete do seu prefeito, que nem nós fizemos com o único que há de chegar nesta casa, porque ele vai precisar desta casa. Se nós tivéssemos feito como nós fizemos com esse último, certamente tenho certeza que já teriam sido executados vários requerimentos dos senhores vereadores, porque ia precisar dos vereadores. Agora, nós só estamos aqui, baixando a cabeça e olhando para tudo. Ou seja, o coordenador de vigilância sanitária recebe 1.180 morando no município de Paulo Almeida. E nós aqui batendo, requentando matéria, a bomba, o poço não tem água, a água está sendo lavada com água de balde, com água de pipa, o coordenador não mora aqui no município. E aí, baixamos a cabeça e ficamos só na ata. Só fica na ata. Os requerimentos que nós aprovamos aqui, sociedade presente, só fica na ata. Não passa na ata. E eu já até chamei alguns companheiros. Tem uma situação que quiseram colocar, não coloca requerimento, porque se colocar não vai feito. Deixa fazer esse requerimento, porque se colocar não faz, porque partiu do poder legislativo. Então há essa demanda, há essa deficiência, há uma demanda de requerimento e há uma deficiência por parte do poder público em executar os requerimentos mandados por esta casa. Agora, quando vem de lá para essa casa, aí aqui nós estamos achando que está com aprovamos, aprovamos, e aí às vezes nem olhamos, senhor presidente, se isso pode causar um grande prejuízo social, né? Um grande prejuízo social. E aí, quando ele fala assim, eu não sei o que faz, não sei se falta dinheiro, não sei se tem... Não falta dinheiro, não falta dinheiro. Não tem dúvida disso, não falta dinheiro. A questão é que o dinheiro está distribuído na mão de 3 ou 4 pessoas. Essa é a realidade. Por exemplo, nós estivemos ali, temos um clube municipal com uma garagem ampla, onde ficavam os transportes do município. E lá não precisava se pagar tributos. Só botar o vigia para vigiar nosso transporte e a gente chegar, pegar os transportes e tirar. Mas não, é preciso que o dinheiro circule na mão de 4 ou de 6. E 600 fica só assistindo. Então vamos tirar o transporte daqui para colocar ali. Falta dinheiro? Não falta. Foram quase mais de 40 mil nas piscinas. E o fruto nós já sabíamos que dava. Nós já sabíamos. Eu a disse aqui no início. Não suporta gente. Mas o prazer era simplesmente apresentar o Tribunal de Contas com o que gastou o dinheiro. Não interessa se fica para a sociedade ou para a lembrança. Não interessa. E olhamos também e nós vimos aqui, próximo dos nossos olhos, um terreno vendido a R$95 mil. Não falta dinheiro, companheiros. Não falta. Acontece é que ele não está distribuído para servir o povo. É para um grupinho de 6. E 600 fica só assistindo. Infelizmente, fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio a essa situação. E nós estamos aqui, eu vou dizer novamente, de cabeça baixa. Quando nós somos fiscal do povo, eleito pelo povo, fiscal dos atos do poder público, e não devemos baixar nossa cabeça, porque nunca se viu falar no Brasil que um prefeito caçasse um vereador. E quanto mais quando se fala a verdade, porque existe o artigo 7 da Constituição Federal que prevê até crime. Alguém que vai matar um funcionário público no exercício de sua função, prevê até crime. Então, quando o vereador fala a verdade, ele não pode ser sacrificado de forma nenhuma. Agora, vereador caçar prefeito já se foi registrado. E se caça com o ato de improbidade administrativa. Não é que eu esteja aqui afirmando, mas já há indícios que há ato de improbidade administrativa, mas eu não quero aqui afirmar porque as instâncias maiores estão trabalhando para provar que, de fato, há ato de improbidade administrativa no município. E se chegar aqui, nós que formos ir, vamos ver. Se não, deixa que o tempo passe. Mas não falta dinheiro. Está no grupo de 650 de fora. E nós, os vereadores, de cabeça baixa, ingerindo tudo, engolindo tudo, como se fosse simplesmente depósito. Então, é o meu repúdio dessa situação e eu peço aos colegas, e já eu quero de público, senhor secretário, eu quero que você revista a ata aí, o meu pedido de desculpa ao companheiro Marcel, que no momento que houve um momento nas discussões aqui dos projetos, os ânimos se acirraram, mas em um momento que faltamos com respeito, né, na sua qualidade de vereador, como companheiro, em nenhum momento a minha intenção foi tratá-lo com mau respeito, nem tampouco desafiá-lo pelo fato de não ter sido eleito, estar ocupando uma vaga de alguém que está lá fora. Bom, de já eu quero deixar, se eu ofendi, as minhas desculpas, porque o nosso mandato termina em janeiro de 2020 e a nossa vida de vereador interna, ela termina assim que nós saímos daquela porta. E daquela porta para fora nós somos as mesmas pessoas. Agora, o que eu peço aos colegas é que agora para a próxima geração, para a próxima gestão, a partir de janeiro, que eu não sei se ainda vai voltar essa casa, presidente, aquele projeto criminoso que chegou nessa casa, que eu chamo projeto criminoso, se ele não chegar, e se ele chegar, eu peço mais uma vez aos companheiros que analisem direito aquela situação, porque é um crime que está se fazendo para o nosso município, como se não bastasse deixar uma cidade sem mercado, deixar uma cidade sem transporte para servir o povo, deixar uma cidade onde os vereadores, vocês estão aqui presentes, olhando os vereadores de cabeça baixa, para os requerimentos não ser atendido. Então, deixar a sociedade, pelos seus representantes, de cabeça baixa, sem uma festa tradicional, sem uma comemoração, nem final de ano, nem meio de ano, está aí vindo final de ano, dia de Natal, e até agora não há nenhuma perspectiva. Então, deixar já o nosso pedido aos companheiros que analisem. Como vamos deixar o que já passou, o que já acabou, o que já foi destruído, e vamos sonhar com uma cidade melhor, uma cidade onde a gente possa viver nela melhores dias, trazendo uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, mas pensar no nosso contra-cheque, através desse projeto criminoso que está vindo para casa, para esta casa, e que nós possamos pensar direito e de já dar um abraço em cada um dos colegas, em nome do vereador Josilé, pedir desculpa também aos colegas que eu ofendi e dizer do meu apreço a esta casa e dizer que estamos aqui para colaborar naquilo que for de bom para o povo, mas aquilo que for de prejuízo ao povo, não precisam contar comigo, não é questão de radicalismo, é uma questão de morar aqui, gostar daqui e gostar das pessoas daqui, diferente daqueles que vieram, se aproveitaram e vão embora, deixando só a saudade para os nossos povos. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Como mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada.